Abra comigo. Palavra em Apocalipse. Não precisa tremer na base aí, que é Apocalipse. Amém? Deixa eu abrir também aqui. Eu não estou acostumada com essa Bíblia nova aqui da minha filha. Vamos lá. Apocalipse 2. Então, Magda, vamos na NVI, tá? A palavra diz assim, você já se assentou? Já está pronta para ouvir a palavra de Deus? Para prestar atenção? A palavra diz assim, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita. E anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus até aí. Feche os teus olhos mais uma vez para a gente orar. Espírito Santo de Deus, esse é o momento precioso da tua palavra, o teu alimento, Pai. Eu te peço, como eu orei no começo, Pai, prepara os corações aqui como corações férteis, corações quebrantados. Arranca, Senhor, constrange, tira a indiferença, tira a frieza, tira o descaso, tira a sonolência. Senhor, nós queremos ouvir o que o Senhor quer falar com cada um de nós. O Senhor preparou essa noite para falar conosco. E não queremos ser indiferentes à tua palavra, por isso agora aquele que está cansado, com sono, levanta, desperta aquele que está com sono, em nome de Jesus. Que somente o teu Espírito Santo tenha liberdade, eu repreendo toda a atuação de Satanás e seus demônios contra esse momento, Pai, que é a tua palavra. Em nome de Jesus, vai abrindo os olhos espirituais do teu povo. Para que eles contemplem o Senhor nessa noite. Abre os ouvidos espirituais para que não seja a Susana, mas para que seja o Senhor a falar com cada um deles. Em nome de Jesus, cumpre, Senhor, aquilo que o Senhor tem designado para essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode bater palma. Vocês estão muito quietos. Eu sei que Apocalipse é uma palavra que talvez, olha, eu já ouvi mais de uma pessoa me falar que não gosta do livro de Apocalipse, que não gosta de se aprofundar, que é algo que não traz paz. O livro de Apocalipse é um livro de revelação, tanto que se você tiver a sua versão em inglês, ela nem chama Apocalipse, se chama Revelation. Tem a Revelation Song, essa aí é só o livro. Porque ele conta de coisas que ninguém outro falou. Quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo do amor. Foi o apóstolo João. Uma vez o meu marido ministrou uma palavra que eu jamais vou esquecer. Ele falou de um jeitinho que João era aquele que ouvia as batidas do coração de Jesus. Na última ceia, ele foi aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus. Que privilégio ouvir o tum-tum, tum-tum de Jesus. Era alguém que começou um ministério disputando atenção com o irmão. Alguém que era briguento no início, mas depois virou alguém amoroso. O apóstolo João, quando escreveu esse livro, ele estava exilado na ilha de Patmos, hoje é Turquia. E ele escreveu tudo isso com uma revelação. Deus revelou para ele. De que forma? Através de uma visão. Quantos aqui estão esperando? Tem alguns que falam que têm visões. E eu creio. Tem uns que inventam coisas, não aconteceu nada. Cada um tem alguma coisa, é um mistério. Mas o apóstolo João, ele foi alguém que viu o próprio Senhor glorificado. Ele conheceu Jesus, conviveu com ele durante 3 anos e depois pôde vê-lo glorificado, com um corpo glorificado. Esse livro, pensa que cada detalhe, quando eu penso no final da minha vida, ou melhor, quando eu penso na minha eternidade, eu gosto de meditar em Apocalipse. Eu gosto de ouvir e ler sobre a Nova Jerusalém. Ele é um livro que coloca paz no meu coração. Eu penso na minha entrada ao lado do Senhor na Nova Jerusalém. Isso alegra o nosso coração. É um livro que você deveria ler e reler todo mês para pensar, olha o que me espera. Eu te digo que não sente paz, que não gosta de se aprofundar, quem está em pecado. Né? Porque as palavras são apocalípticas. Mas a revelação é do que espera nós. Vamos viver no futuro, amém? Pensa que Jesus começa a falar para as visões, para João. E o primeiro recado, ele fala, escreve uma carta. Não, ele vai falar, escreve 7 cartas. 7 cartas, a primeira revelação. Depois de João fazer a sua introdução, começa cartas. Cartas às 7 igrejas da Ásia. As cartas, elas são completamente diferentes uma das outras. Olha como o Senhor, ele é sábio, né? Ele é o melhor psicólogo desse mundo. Porque ele começa fazendo os elogios. Eu até tento fazer isso. Quando eu vou repreender alguém, primeiro eu pego esse esquema de Jesus. Eu primeiro falo todas as qualidades. Nossa, você é uma pessoa. Agora eu já estou te dando a dica, hein? Quando você vier no meu gabinete, eu for te dar uma bronca, primeiro eu vou falar as suas qualidades. Eu vou falar, meu Deus, você é uma pessoa esforçada. Você é isso, você é aquilo. Mas eu tenho contra ti, ó, que você está em pecado, rapaz. Você tem que se alinhar. Jesus fazia isso. Com exceção de uma igreja. Que ele só fez crítica, que era a igreja de Laodiceia. O resto, e 2, Esmirna e Filadélfia, que ele só fez elogios. Mas cada uma tinha um diferencial. Mas a primeira, de Éfeso, é uma carta que começa, olha, é uma carta que nós lemos que só com elogio bom. Pensa numa igreja perfeita. A palavra diz assim: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. O que é isso, Senhor? Para você entender isso, você precisa ler. Coloca aí, Magda, o 1:19, que é o último versículo antes de começar o 2. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. O que, que são as estrelas? A palavra diz que as estrelas são os anjos. Anjos em grego. Você sabe que o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Se você leu o Antigo, foi escrito em hebraico. O novo, todinho em grego. A palavra diz que anjo vem de ângelos, e que não significa angelical, nada parecido, mas mensageiro. O Senhor estava escrevendo para os pastores, para os líderes da igreja. Então o Senhor está falando para mim que na mão direita, quem é que está na mão direita dele? Os pastores. Cara, na mão direita do Senhor está eu, meu marido, cada líder, os pastores das igrejas. De todas as igrejas. Mas ele compara com uma estrela. Você reparou nesse detalhe? Você hoje acho que não tem estrela no céu, mas ela está lá. Né? meio disfarçada pelas nuvens. As estrelas, elas são individuais. Cada uma tem um tamanho, cada uma tem um brilho diferente. E você não vê que todas estão do lado direito, todas do lado esquerdo. Elas estão espalhadas em vários lugares desse planeta. As estrelas são os pastores. Cada um de um jeito, cada um de uma forma, cada um grande, um pequeno. Não interessa, cada um diferente, cada um com um brilho. Mas nenhuma estrela brilha mais do que a estrela Sol. Esse é Jesus, né? Nada se compara com a luz do Senhor. Mas olha que interessante, que ele fala que o candelabro, você sabe que peça que é o candelabro? Você tem vela na sua casa? Hoje em dia com celular, não, eu tenho vela ainda, tenho uma vela que, com conchas para enfrentar, né? Se acabar a luz, e no apartamento acaba de vez em quando, viu? Eu acendo a vela lá. Você sabe o que é uma vela? Ela vai num suporte de vela. Esse suporte único, ele chama castiçal. Mas se você vê um que tem espaço para 7, para 10, ele se chama candelabro. E é esse que o Senhor está falando, um candelabro. Na passagem, no Antigo Testamento, a palavra diz que o candelabro, ele precisava ficar aceso, que era menorá, 24 horas. Qual a função do candelabro? Qual que é a função? Iluminar. É iluminar. O Senhor queria que ficasse iluminado a presença dEle 24 horas. Não era vela, era azeite naquela época. Fazia troca, o sacerdote fazia troca no santo lugar. Olha aqui o Senhor, Ele fala. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Primeiro, irmão, você já viu aqueles desigrejados? Será que é assim que fala? Desigrejados? Desigrejados? Aqueles que acham que não precisam congregar? O Senhor está falando que... Ele está escrevendo para quem? Ele mandou para um, para outro. Ele está mandando para as igrejas. E olha que interessante. Ele fala que os candelabros são as igrejas e que o Jesus, ele anda no meio de quem? Das igrejas. Ele anda no meio das igrejas. Eu quero te dar boas novas, porque ele está por perto. Ele está por perto. Talvez você tenha a noção, fala, meu Deus, será que Deus não sabe o que acontece aqui no outro menino? Tudo, os pastores estão na mão direita e o Senhor anda no nosso meio. Isso não é um alívio, saber que o Senhor está do nosso lado, que em cada decisão o Senhor tem total controle de tudo o que acontece, em todas as igrejas. Em todas as igrejas, o Senhor tem um controle. Ele fala assim, conheço as suas obras. Deixa eu colocar aqui. Eu conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Essa é a primeira coisa que o Senhor começa a elogiar. Talvez você ache que ninguém nota você. Quando você pega o papel de bala que o irmãozinho jogou, achando que ninguém viria também, porque os olhos do Senhor estão vendo. Você que cola o chiclete ali, ó, o Senhor está vendo também. Aquele que recolhe o chiclete, o Senhor está vendo. Aquele que tira o papel, o Senhor está vendo. Aquele que vem na igreja, se dedica, o obreiro, o Senhor está vendo. O Senhor sabe cada um que se envolve. Aquele do maior ao do menor, aquele que o Senhor está de olho em cada um de nós. A palavra diz que Ele sabe as suas obras, o seu trabalho árduo. Porque aquele povo era um povo trabalhador. A igreja de Éfeso foi uma igreja que, se você ler em Atos 18, 19, você vai ver que ela começou a dar o ar da graça na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas só foi cumprida mesmo, só começou a dar os frutos na terceira viagem missionária. Tanto que o apóstolo Paulo ficou pastoreando a igreja por 3 anos. Cara, e foi algo sobrenatural. Porque você lembra, se você... lembrar de ter alguém falado, se você não lê a palavra, que as pessoas pegavam as vestes, o avental do apóstolo Paulo e colocavam em cima dos enfermos. Foi nessa época, foi em Éfeso. Foi uma igreja que eles se converteram e foram muito avivados. Eles começaram a trabalhar e viram o agir de Deus. Tantos que alguns queriam fingir que eram de Deus também, que eram cristãos como eles. A palavra diz dos filhos que começaram a expulsar demônios. Foi tudo em Éfeso. Um grande mover estava acontecendo em Éfeso. O trabalho era árduo. Os estudos falam que 4 pessoas pastorearam a igreja de Éfeso. Paulo, depois que Paulo vai embora, o seu filho na fé, Timóteo, Tíquico e João, o próprio apóstolo João. Tanto que quando João morre, adivinha onde que ele vai ser enterrado? Em Éfeso. Cara, bons pastores tiveram aquele lugar, não é verdade? Éfeso foi um trabalho árduo, porque era onde acontecia o grande templo de Diana. Era um grande comércio que envolvia aquele lugar. Alguém já foi antes? Eu não vou falar agora, né? Quem é que foi recentemente para Aparecida? Hoje é difícil, né? Se alguém levantar a mão, eu vou exorcizar você. Mas eu vou falar. No passado, o meu marido foi em Aparecida agradecer os votos com a família dele. Quando não conheciam Jesus. Você sabe que se você vai lá... Eu nunca fui, irmão, mas eu vi umas reportagens, tá bom? Eu sei que quando você vai para lá, Aparecida do Norte, existe um grande comércio dos santinhos, das coisas bentas, das coisas sagradas, disso, daquilo, daquele outro. Pensa que Éfeso era 1000 vezes maior, porque era uma metrópole enorme. Era tipo São Paulo, Nova York. As pessoas ganhavam através do templo de Diana. Então pensa que o trabalho foi duro, porque você já tem alguém dentro da sua casa que não é convertido ainda, que você tenta falar de Jesus e fica aquela, como é difícil ganhar. Pensa que eles viviam aquilo, era uma grande opressão dos cultuadores de Diana. Então eles trabalhavam muito, e o Senhor falou que ele estava vendo tudo isso. Conheço as suas obras, o seu trabalho e a sua perseverança. Porque eu acho que eles pensaram em desistir alguma vez. Eu sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eram impostores. Você veja que era um povo zeloso. Cara, quem começou a obra foi o apóstolo Paulo. Ele era muito radical, não é? Eu sei que tem algumas ovelhinhas que quando vêm para cá falam: nossa, vocês são muito radicais. Para entrar para o ministério de louvor não pode fazer isso, 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 isso. Para entrar naquilo não pode fazer isso, 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 isso. É mais ou menos assim. Seguimos a linha apóstolo Paulo, radical. Eles não toleravam o pecado. Era uma igreja que estava em santidade. Era uma igreja que não toleravam falsos profetas. A palavra dizia que muitos iam tentar enganar a igreja de Éfeso, se você vê em Atos. Mas eles estavam ali, ó, zelando por cada um daquele ministério, daquela igreja. E o Senhor fala mais. Quantos elogios. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Eu acabei de falar. A cidade era uma cidade opressa. O templo de Diana foi reconhecido como uma das grandes maravilhas da antiguidade. Era um povo que era perseguido. O apóstolo Paulo foi perseguido. Eles estavam perdendo dinheiro por causa dos cristãos. Eu penso que... Você já viu... Escola de São... A pastora está falando tanta bobagem hoje. Ai, meu Deus... Vocês já viram? Apuração de escola de samba. Já viram? Eu já vi há muitos anos atrás. Eu não sei se continua assim, mas é assim. Quesito não sei o quê. Aí aparecia uma voz. Nota 10. Quesito não sei o quê. Nota 9. Eu penso que o Senhor devia falar. Quesito, posicionamento para a igreja de Éfeso. Nota 10. Compromisso. Nota 10. Quesito santidade. Nota 1000. Quesito Que mais esquisito aí? Meu, eles eram uma igreja nota 10. O que que tinha de errado? Eles trabalhavam, eram envolvidos. Cara, eles perseveravam. Se você acha que era só flores, eles passavam lutas. E o Senhor falou que eles jamais desistiram. Mas aí vem... Agora vem a parte. Ele fala assim: contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Bom, eu vou falar ridículo, né? Mas eu fui ver no dicionário o que é abandonar. Para que, se alguém por acaso não sabe, vai ficar sabendo hoje, tá bom? Abandonar é afastar-se, deixar de lado. Abandonou o primeiro amor. Você sabe o que isso significa, primeiro amor? De repente você fala: meu Deus, eles faziam tudo isso sem amor? Você está de brincadeira comigo. Se eles faziam tudo isso, é porque eles amavam a Deus. A palavra diz que primeiro amor, o primeiro, em grego, eu já te falei, foi escrito em grego, ela não vem como início, como uma ordem cronológica. O significado significa, eu escrevi aqui, protos, que significa intensidade, significa importância. Se fosse primos, seria a ordem cronológica. Quando João escreveu, ele escreveu protos. É uma palavra que tem duplo significado. Ela significa intensidade e a ordem. Tipo meia. Meia pode significar o que você usa no pé, o que você... meia pizza de mussarela. Sabe? Protos. O Senhor estava falando que eles perderam, que eles abandonaram, eles não perderam. Eles decidiram abandonar o primeiro amor. O primeiro amor significa que eles perderam o amor intenso. O amor forte. Aquele amor fervoroso. Você acha que é possível um casal que se ama, eu tenho 14 anos de casado. Eu não sei você, se com certeza tem alguém que tem mais, né? Com certeza tem alguém quem tem 20. 30. Olha lá, seu Amaro. Tem mais gente? 30? Olha lá, tem mais gente. É, Márcia, 30 anos de casamento. Talvez no começo a demonstração de amor era vocês faziam tudo juntinhos, né? Onde a gente vai? Eu vou surfar. Ah, eu vou junto. Vou ficar na areia, vou ficar te vendo. Vamos no cinema? Vamos fazer compra junto? Vamos dormir juntinho? Vamos ver filme na televisão? Vamos ver a reportagem que está passando do... deixa eu ver, naquela época do Globo Repórter? Não, naquela época devia ser outra coisa, né? Nem existia. Você fazia tudo, você e ele. Mas de repente você continua amando. Mas hoje, você vai sozinho no mercado. Ou ela ou ele. Talvez hoje, ele vai surfar e você fica em casa. Talvez hoje, ele sai com os amigos e você sai com as suas amigas. E você ama? Ama. Você não deixou de amar. Ou talvez, você viva ainda. Você continua indo para a sua casa, você é casado. Você continua acordando ao lado da sua esposa, ao lado do seu marido. Vocês não falam uma palavra para o outro. Vocês continuam casados. Você sai para trabalhar, você volta, não tem uma mensagem no celular. Vocês continuam casados. Vocês compram as coisas, vocês fazem os planos, vocês continuam casados. Mas você não tem mais intimidade com ela, você continua casado. Se você vai namorar, você acha até que a pessoa é uma estranha. Mas você continua casado. O amor foi embora, mas você continua fazendo as mesmas coisas. O Senhor estava falando para aquela igreja que eles estavam no maior pique. Uhul! Era uma igreja rica em obras, mas é uma igreja pobre em amor. O que levaria Jesus a chamar atenção e falar: vocês não me amam? Eu gostaria que você colocasse no telão, Magda, para mim, Lucas. Deixa eu ver aqui qual que eu vou colocar primeiro. Lucas 10:38. Gente, eu tô sem o relógio aqui. Você tá com o relógio, Messias? Quando faltar 10 minutos para acabar, você me avisa. Apaga aí. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou ao Senhor: não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas quantos que é necessário? Apenas uma coisa é necessária. O que seria essa coisa que o Senhor está falando para Marta? O que seria? Você está me servindo, você está correndo. Eu só quero uma coisa de você. Eu só quero uma coisa. Adoração. A palavra diz assim, abra comigo. Em Mateus 22, 37. Olha, nem precisa, eu abro aqui. Eu abro aqui não, está escrito aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amarás o Senhor teu Deus. Isso é uma frase que Jesus falou para alguém que queria o quê? Quer ser meu amigo? Meu, isso é devoção. O Senhor falou para mim e para você que você tem que amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O Senhor falou que tudo o que eles estavam fazendo, para Ele, zero. Ele não estava se importando com nada. Olha, irmãos, eu não quero que você entregue os ministérios no final do culto, tá bom? Eu vou terminar a ministração. Não fala assim, ixi, eu vou entregar tudo. Calma. O Senhor não estava preocupado com tudo isso. O Senhor só estava preocupado com o coração. A palavra diz que Deus, Ele é amor. Deus, Ele é o próprio amor. Ele criou o homem para ter um relacionamento. Ele não quer um funcionário. O Senhor não contratou você para ser um funcionário dEle. O Senhor te criou para você o adorar. Ele quer devoção, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele não quer que você fique dia e noite fazendo as coisas, correndo. O Senhor, Ele fala que Ele é o noivo. Eu já ministrei nesse altar aqui que Ele se faz nosso marido. Eu acabei de falar de um relacionamento entre homem e mulher, que você entra, sai, e você não tem nenhum relacionamento com o seu marido. Você não tem intimidade, você tem indiferença. Você vive de um lado, seu marido de outro. E isso o Senhor reprova. Não só do marido, mas dele. Pessoas que têm feito tudo com zelo. É 5 horas da manhã para estar aqui. 5 horas da manhã eu vou estar aqui na igreja. Olha, eu sei que alguns podem falar: essa carta não é para mim. Foi escrita para os anjos, para a igreja. E você, o pastor. Não. Nós somos a igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. Cada um de nós faz parte da igreja. Você é a igreja. O Senhor está falando que você acha que você está fazendo muito, né? Você vem aqui na igreja. Você ligou ali no automático. Você não vem na igreja porque você o adora. Porque você acorda e você fala: meu Deus, hoje é o dia de glorificar a Deus. Vamos lá cultuar o Senhor. Você está aqui porque tem medo de perder a salvação. Você tem medo que o Senhor te abandone, que o Senhor não escute as suas orações, que você vai queimar como diz em Apocalipse, num lago do enxofre, depois do inferno. O Senhor falou que tem pessoas que têm feito por fazer. Abra comigo 1 Coríntios 13. Primeira carta a Coríntios 13. Não tem? Tem? Tem na minha Bíblia? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver o quê? Amor. Serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Continua. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os ministérios, todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, você não é ninguém. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O apóstolo Paulo entendeu direitinho que o Senhor presta atenção é o amor que você tem por Ele. É o sentimento, a motivação que você faz. Ele chama atenção. Ele fala: contra você tenho, porém, você abandonou o seu primeiro amor. O primeiro amor, ele fala e depois ele te dá a solução para o problema. Primeiro, são três ações. Lembre-se de onde caiu. O primeiro verbo é lembrar. Você sabe, irmãos, que eu estava sentada há umas duas semanas no meu sofá, na madrugada. Posso falar até o horário. Não porque eu quero mostrar que eu sou espiritual, mas eu estava esperando dar o propósito de oração e eu liguei a televisão. Eu estava falando com Deus assim: nossa, Senhor, daqui duas semanas o Felipe vai viajar. Vai ser pesado para mim. E eu coloquei ali um programa que eu colocava para minha mãe quando era viva, que era o R.R. Soares. E 4:30 da manhã estava passando um pastor que chama Jaime, não era o R.R. Soares. E ele estava cantando uma música. Uma música que não tinha banda. Uma música que ele também não cantava com microfone. Que só estava tocando para a igreja toda. E a igreja batia palma. Estava feliz da vida. E eu estava falando: sabe, Senhor, estou cansada porque tem as crianças, vai ter aconselhamento, vai ter... Eu estava tentando fazer a minha agenda olhando. Mas o Espírito Santo faz de coisas assim, Ele chama a nossa atenção de um jeito que a gente não imagina. E na hora que Ele estava tocando aquela música assim, sem microfone, sem nada. Não era nem playback, porque Ele não cantava. Quando Ele botou o som, eu comecei a lembrar da primeira música que eu pisei numa igreja na minha vida. Eu estava assistindo, o Espírito Santo me colocou a música Resto, Única Razão. Essa foi a primeira música. Olha lá, quem sabe faz ao vivo, Messias. Resto. Não foi no dízimo, vai ser agora. No dízimo não, não foi na visitante agora. Resto, única razão da minha adoração, ó Jesus. Chama Ronaldo Bezerra. Única esperança que anelo ter, ó Jesus. Vocês sabem qual é essa música, né? Ela chama Eu Te Louvarei. Cara, eu começava a lembrar e eu chorava. Eu chorava porque o Espírito Santo me trouxe o primeiro amor. Eu chorava assistindo o pastor Jaime, que não estava cantando, lembrando. Dentro de mim, eu ali, ó, ansiosa para chegar ao horário do culto. Foi a primeira vez que eu escutei um louvor, um tecladinho sem vergonha na igreja metodista. E, meu, foi lindo. Aquilo mexeu com a minha alma. Eu falei: que maravilhoso que é esse louvor, Senhor. Eu não vi a hora do próximo culto para ver mais música. A minha vida foi transformada e o Espírito Santo tirou o fardo. Ele me levou ao primeiro amor. Eu fiquei constrangida de lembrar. E a solução para essa frieza é você lembrar. Lembrar de onde? Não onde você caiu, onde você fez as coisas erradas, de onde você começou. O Senhor está falando para você lembrar de onde você estava antes. O Senhor não quer te lembrar, Ele já sabe o seu pecado, Ele já sabe, Ele quer que você lembre de quando você pisou na igreja pela primeira vez. De quando você acordava e falava, Jesus. De quando você queria alegrar o coração dEle. Quando você era ansiosa para ir lá cantar no louvor, passar as transparências. Quando você pegava o seu violão. Quando você ia lá limpar o banheiro. Você não tem noção de quantos banheiros eu limpei na minha vida. De pintar a parede da igreja. O Senhor quer que você lembre das coisas que você começou. Quando você ansiava de estar na presença dEle. Quando não tinha que escolher. Deixa eu ver, eu vou adorar o Senhor, eu vou para a igreja, eu vou para a balada. Não tinha escolha, porque você era sedenta. Você tinha uma paixão fervorosa que queimava dentro de você. Se você é novo convertido, você deve estar sentindo isso, irmão. O sentimento, ele não precisa acabar. Eu penso que a gente deveria todos os meses ler. Lembra-te o que você fazia, quem você era. O Senhor quer que você lembre das coisas boas que um dia você fez. A paixão que movia você. Você não precisava escolher, não tinha escolha. A palavra fala que a primeira ação é você lembrar, porque ela tem um grande papel. Eu acabei de testemunhar aqui, de lembrar no sofá, as coisas lindas do meu início de ministério. Aquilo trouxe paz ao meu coração. Aquilo trouxe alegria. Depois eu fui orar, eu chorava que nem uma criança. Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é grande, o Senhor, quem podia imaginar? E o Senhor tem planos sobre a sua vida. O Senhor não mudou. O sentimento que Ele tem por você continua o mesmo, porque o amor de Deus não muda. Ele é o mesmo hoje, Ele é amanhã. O sentimento que Ele tem por você é o mesmo, a mesma intensidade. Ele te ama da mesma forma. Ele não te ama mais ou te ama menos. Ele te ama do mesmo jeito. De 10, de 15. E vai te amar amanhã. Quem muda é você. Quem mudou foi você. Quem abandonou foi você. O abandono é quando você deixa de lado. Vem tanta coisa na nossa frente que você deixa de lado o Senhor. O Senhor fala para você lembrar e para você se arrepender. É necessário você lembrar e você falar o que, que eu estou fazendo da minha vida. Hoje eu acordo, eu quero falar com quem? Não é com o Senhor. Hoje você coloca, às vezes, o Senhor ali de copiloto, né? Vamos lá, Senhor, o Senhor tem 10 minutos para falar comigo. Vou falar com o Senhor em 10 minutos. Entra na garupa, vamos, 10 minutos, até o trabalho. Cara, você não tem um tempo com Ele. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. De todo o teu coração, de todo entendimento, os seus pensamentos. O Senhor quer ser adorado, porque Ele te ama. Você precisa se arrepender. Se arrepender da motivação que hoje você tem vivido. E não é só isso. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Só você sabe o que você deixou de fazer. Eu vou falar uma coisa, irmão. Hoje eu estou aqui de quinta, de domingo, dou os aconselhamentos. Mas no início da minha conversão, Tinha vigília na igreja de segunda, eu ia. Tinha não sei o que das irmãs, eu ia na terça. Eu era sedenta. Tinha que fazer alguma coisa, eu ia. Todo dia, eu queria mais. Eu queria mais. Eu tinha vontade de ler. Essa devoção, esse anseio por mais de Deus, por descobrir. O Senhor quer que você volte a fazer as coisas que você parou de fazer. Não basta só, ai, que tristeza, que remorso. Olha o que eu fiz. O Senhor quer que você lembre, que você se arrependa e pratique as coisas que você fazia e não faz mais. Se você acha, ah, Espírito, vem. Não, isso é com você, irmão. O esforço é teu. O esforço é teu. Você não cantou? Enche-me. Fill me up. Sei lá como que é a música em português. Enche-me, como que é? Em português que você cantou hoje, Gil. Até transbordar. Você cantou, mas é da boca para fora. Porque por dentro você não está nem aí. Aqui você até chora. Enche-me. Ah. Aí sei lá, pronto. Você está cheio de outras coisas. O Senhor quer que você volte a praticar as velhas obras que você fazia no início. Sabe por quê, irmão? A única igreja, a única, se você ler as sete cartas, que ele vai falar essa frase, é para Éfeso. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Eu tirarei você. Eu tirarei. Você nasceu para iluminar. Vós sois a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz sobre o mundo. Você nasceu para ser luz. O Senhor falou que se você não se arrepender... Olha, a mensagem está sendo dita. Ele falou que vai ter consequências. Cara, ele falou algo tão pesado que depois ele começa a fazer mais um elogio. Ele fala assim, olha... Mas há uma coisa a seu favor, tá? Se vocês não se arrepender, é isso. Mas tem também uma coisa boa que você fez. Você também odeia a prática dos Nicolaitas, que era um povo que vivia, era um grupo que vivia dentro da igreja e que ministrava liberdade moral. Você podia fazer o que bem entendia. O Senhor repreendia isso. Ele abominava. Hoje é noite de você lembrar. Lembrar da sua conversão. Lembrar de quando você tinha desejo de falar com Jesus. Não importa o que você vai fazer daqui por diante. Não importa quem você é. Não importa de onde você saiu. O Senhor deseja que você o ame. Que você volte a amar com a mesma intensidade. O amor dele continua o mesmo. O que mudou foi você. O problema está em você, não está nele. O problema foi você que se abandonou. Foi você que começou a deslumbrar as coisas do lado. Foi você que começou a prestar atenção nas coisas do mundo e menos nele. Foi você que perdeu o brilho, alguma coisa te deixou ali, ó. O seu coração esfriar, o problema não estava nele, ele continua o mesmo. Ele te ama do mesmo jeito. O problema está em você. Essa é a noite de conserto. Fique em pé no seu lugar. Messias, você não avisou. São 9:10. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Veja que o Senhor falou. Você me ama. Você me ama. Você me ama. Então, apascenta as minhas ovelhas. Você me ama. Você me ama. Então, por que eu não sou prioridade na sua vida? Você me ama. Você me ama. Você me ama, então por que você se esqueceu de mim? O amor é uma condição. Você precisa amar o Senhor. Um amor de paixão. Um amor fervoroso. Um amor que prioriza Jesus acima de qualquer outra coisa. Um Jesus que não vai, você não vai disputar rede social, jogo de futebol, saideira com os amigos. Você deseja estar perto dele. Ele vai ocupar o lugar número um no seu coração, na lista das prioridades. Você vai acordar, você vai pensar, Jesus, vem sobre mim. Você vai dormir, você vai pensar, Jesus, você vai ter o seu tempo com Ele. Ele vai ser a sua prioridade, Ele precisa ser novamente. Lembra-se de onde você começou. Lembra-se, arrepende. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, oh Espírito Santo, quantos esfriaram, se distraíram, ou têm feito a tua obra, têm sido bons obreiros, Pai, mas a motivação mudou. Trabalhar é teu, Espírito Santo de Deus, vem ao nosso encontro. Vem agora, constrangendo. Tua palavra diz que o teu Espírito Santo nos convence, Pai, do pecado. Constrange, convence os teus filhos, Pai. Abre os olhos daquele que ficou cego. Os teus planos não mudaram, Pai, em relação a eles. O Senhor continua amando cada um deles com a mesma intensidade. Traz a nossa memória agora, Pai. Como o Senhor fez comigo, Pai. Há um tempo atrás, sentada naquela madrugada. Vai agora de encontro a eles, Pai. Vai trazendo a memória, Pai. O começo. Aquela sensação, Pai. Aquela paixão. O desejo de estar cada vez mais perto com o Senhor, Pai. Vai colocando agora. Devolve na memória, Pai.
Deus proveu fogo e o sacrifício. Deus proveu o Espírito e o entrego por inteiro. enche mim até transbordar.
Derrama sua glória, derrama sua glória, enche mim até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória,
enche mim
até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória,
enche mim
até transbordar.
Comece a refletir nesse momento o lugar de onde o Senhor te tirou, de tudo aquilo que Ele te prometeu, para que você possa voltar verdadeiramente ao primeiro amor.
Derrama sua glória,
Senhor, derrama mesmo, Pai, nesta noite o Teu primeiro amor em meu coração, Pai. Pois eu posso ter tudo, Pai, mas sem o Seu amor de nada valerá, Senhor. Por isso erga sua voz nesse momento, erga sua voz, declare: enche-me, Senhor,
enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Sua glória, e Deus proveu o povo, e eu sacrifício sou, e Deus proveu o Espírito, e eu me entrego.
Preparou essa noite para você. Você que precisa se consertar com Ele. Você que precisa trazer a memória, voltar ao primeiro amor. Você que abandonou o Senhor. O Senhor preparou essa noite para você. O arrependimento, ele tem atitudes, tem ações. Eu quero te convidar. Você que de repente está no teu lugar e fala: eu tô frio de um jeito. Eu me tornei uma pessoa fria. Eu não consigo. É mais forte que eu. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero te ajudar em oração. Para que o Senhor ungie a sua mente. Para que o Senhor traga a sua memória. Para que o Espírito Santo, ele possa fazer algo. Para que ele volte a ser prioridade. Para que Ele possa trazer à tua memória as coisas do início. Se ajoelha no altar. Não importa quem está olhando. Você está aí, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. No lugar que você está. A palavra é para você. Eu te digo que a palavra foi para você. A palavra diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você faz. Eu sei o que é prioridade na sua vida. Você está com a cabeça levantada, mas eu sei, diz o Senhor, o que é prioridade. A palavra é para você. Você precisa reconhecer, lembrar e reconhecer arrependimento. Você precisa ser humilde e se arrepender. Arrependimento, humildade em reconhecer que você não é mais a mesma pessoa. O seu coração mudou, o seu coração esfriou, o sua vida é para você. Você é uma pessoa independente. Você não se importa mais com Deus. Você não se importa mais com Jesus. Você não se importa com o mover. Você não se importa com o Espírito Santo. Hoje você é uma pessoa morta espiritualmente, mas o Senhor te trouxe aqui para te tocar, para mudar o seu interior. O Senhor quer te tocar. O Senhor quer mudar a tua essência novamente. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus.
Sacrifício sou. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me.
Erga suas mãos ao céu e declare isso. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus.
Enche-me. O Senhor preparou essa noite para dizer que Ele te ama. Assim como o pai esperava pelo filho pródigo, ele te espera, ele te ama com a mesma intensidade. O Senhor anseia pela tua volta, entrega novamente o teu coração. Ele ainda anseia por você, pelos momentos ao seu lado. O Senhor anseia em estar do seu lado. O Senhor ama você, você é especial para Ele. O Senhor se importa com você. Os olhos do Senhor estão sobre você. Ele te ama de todo o coração. Deus é um Deus amoroso. Ele se importa com você. Ele quer você do lado dEle novamente, porque Ele te ama. Ele te ama. Volta aos pés do Senhor. Oh, Espírito.
Sua glória, derrama sua glória, enche-me
até transbordar, derrama sua glória, derrama
sua igreja,
glória.
Sua igreja declara, enche-me,
enche-me, sua glória,
deixa fluir e
enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória
e enche-me até transbordar.
Derrama sua glória.
Enche-nos do teu amor, Senhor, até transbordar, até transbordar.
Eu quero te falar de um homem que estava fervoroso ao lado do apóstolo Paulo e começou as missões ao lado do seu tio, mas por algum motivo ele desistiu. Ele abandonou a missão, voltou para casa. Está na palavra. Mas Deus não desistiu dele. O nome dele é João Marcos. Hoje você lê os evangelhos de Marcos. E não imagina que talvez ele foi alguém movido pela circunstância, pela dificuldade. Ele abriu mão do ministério dele. Mas o Senhor não desistiu dele. O Senhor não desistiu de você. Muita coisa aconteceu depois na vida de João Marcos. O Senhor não desistiu de você, ainda que você ache que seu ministério está apagado. O Senhor, Ele te fala para ver conserto, porque Ele te ama. Ele é um Pai zeloso. Ele é um Pai que se importa, porque Ele ama, Ele quer que você tenha o melhor. Ele quer que você tenha a vida eterna. Ele quer que a sua luz resplandeça sobre essa nação. Você é a luz nesse mundo. Você precisa ser esse referencial nesse mundo. Que nessa noite você examine o seu interior e veja o que tem sido prioridade. O que bate mais forte? Teu coração, ele dispara. É por Jesus? Ou só por pessoas humanas? A palavra diz: aquele que ama mais o pai e a mãe não pode me seguir. Aquele que ama mais irmãos do que eu não pode me seguir. São palavras de Jesus. Eu quero fazer um convite para você que está vindo hoje pela primeira vez. Talvez você chegou e está ouvindo uma palavra de conversão. Uma palavra de voltar ao primeiro amor e você de repente fala assim: meu Deus, eu ainda nem me converti. Mas eu te digo que o Senhor já te ama. Quando você estava no ventre da barriga da tua mãe, Ele já te amava, Ele já tinha planos a teu respeito. E o Senhor preparou essa noite para você. Levanta a tua mão. Onde você está, eu quero orar por você. Aleluia. Levanta a tua mão. Você que quer aceitar o Senhor Jesus sobre a sua vida, para que Ele tome total controle da sua vida daqui por diante. Levanta a tua mão. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu apresento cada vida de mão levantada. Eu sei que o Senhor os conhece, Pai. O Senhor os gerou. O Senhor ama a vida deles, eles são especiais, Pai. O Senhor preparou a noite de hoje como festa no céu, Pai. Escreve uma nova história, Pai. Escreve uma nova história. Que eles possam te conhecer e ter um relacionamento íntimo contigo, Pai. Que eles possam te amar de todo o coração. Que tudo aquilo que o Senhor planejou possa se cumprir, Pai, sobre essas vidas, em nome de Jesus. Escreve o nome de cada um deles no livro da vida, Pai, na palma das tuas mãos. Guarda a vida deles, guarda o coraçãozinho deles, para que eles possam viver um tempo novo com o Senhor. Eu declaro a cobertura da igreja de Jesus Cristo de Nazaré e profetizo que as portas do inferno não prevalecem mais sobre essas vidas. Em nome de Jesus, toma total controle dessas vidas, Pai. Que eles possam crescer, que o Senhor possa se revelar a cada um deles e eles possam viver o sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia, você que deu o seu nome, levantou a sua mão no final do culto. Vai no balcão do Boas-Vindas, dá o seu nome para a gente poder acompanhar você. Para você pegar a programação da igreja, amém? Dá as mãos para quem está do seu lado. A palavra lá foi ministrada. E eu sei que a palavra não volta vazia. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus constrange. A palavra de Deus cura. E sobretudo a palavra de Deus liberta. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Que essa palavra continue no seu coração durante toda essa semana. Que você possa se posicionar e se sentir constrangido e voltar ao primeiro amor. Lembrar de quem você era. E se você faz muito menos ou seu coração mudou, que você possa se posicionar, se arrepender e voltar a praticar as velhas obras. As obras de amor, as obras de paixão. Amém? Senhor Deus, eu agradeço, Pai, pelo culto, pela Tua palavra, pelo Teu alimento, pelas vidas, Pai. Oh, Senhor Deus, que essa palavra possa gerar frutos, frutos de arrependimento, frutos de perseverança, frutos de amor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Leva, Pai, cada um deles a um novo tempo, um tempo de paixão novamente, aquela paixão fervorosa, aquele desejo de estar aos teus pés. Acende novamente a chama da paixão, o Espírito Santo de Deus sobre todos nós. Incendei o altar, incendei essa igreja com teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Não queremos ser indiferentes, viver uma vida de frieza. Nós te amamos, Pai. Em nome de Jesus, aquele que precisa ainda de conserto, Espírito Santo, continua trabalhando nessas vidas, Pai. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Oremos a Ele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade.